Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Olá, Samantha.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere.
Temer apoia a derrubada do veto do Refis.
Julgamento do habeas corpus preventivo de Lula é suspenso.
Delfim Neto deposita mais de 4 milhões de reais em conta judicial.
Três pessoas morrem em ataque na França.
Carta assinada por 37 artistas pede investigação independente sobre a morte de Marielle Franco.
61 mil vagas de emprego formal são criadas.
Número de abortos anuais cai no mundo.
As notícias da Fapcom, a previsão do tempo e as novidades do esporte.
Política.
O presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta sexta que apoia a derrubada do veto do Refis, Programa de Refinanciamento de Dívidas de Micro e Pequenas Empresas. De acordo com Temer, o veto do Refis se deu por questões legislativas.
Além dele, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também concorda com a decisão. A declaração do presidente aconteceu em Xique-Xique, na Bahia, onde ele inaugurou duas etapas do projeto público de irrigação baixio de Irecê.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram adiar para o dia 4 de abril a conclusão do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi tomada depois de mais de 4 horas de sessão.
Devido à determinação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que condenou Lula a 12 anos e 1 mês em regime fechado, não poderá decretar a prisão dele. O julgamento do único recurso da defesa será feito na segunda-feira que vem, dia 26.
Nesta sexta-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, afirmou que a suspensão do julgamento do pedido de habeas corpus preventivo de Lula aconteceu devido à capacidade física dos ministros. Além disso, Carmen Lúcia falou que não considera que o STF tratou o ex-presidente de forma diferenciada.
Ex-ministro Antônio Delfim Neto depositou quase 4 milhões e meio de reais em uma conta judicial para cobrir um bloqueio judicial na Operação Lava Jato. A ação foi feita na tarde de quinta-feira.
O juiz Sérgio Moro foi quem estipulou o valor na 48ª fase da operação. Nela, Delfim Neto foi alvo de busca e apreensão. De acordo com a defesa do ex-ministro, o dinheiro saiu de fundos de investimentos em que ele mantém no Banco Credit Suisse.
Os advogados de Delfim pediram o desbloqueio das demais contas dele depois que fizeram o depósito.
Internacional.
Três pessoas são mortas em ataque na França. O caso aconteceu nas cidades Carcassonne e Trèbes.
O suspeito é Rodion Lacdin. Ele matou um ocupante de um carro e entrou em um supermercado. Antes de ser morto pelas forças de segurança, o jovem fez reféns. Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade.
O Ministério do Interior informou que Lacdin já era conhecido pela polícia por cometer pequenos delitos. O presidente francês, Emmanuel Macron, que está em Bruxelas, diz que as evidências indicam um ataque terrorista. Ele irá retornar a Paris para acompanhar a situação.
O candidato a presidente da Catalunha, Jordi Turull, tem prisão preventiva decretada pelo Tribunal Supremo Espanhol. Além de Jordi, o ex-presidente do Parlamento catalão, Carme Forcadell, e outros três ministros do Executivo catalão também tiveram prisão preventiva decretada.
A União Europeia pretende estabelecer leis mais duras para redes de mídia social e provedores de e-mail. Conforme a proposta preliminar, multas de no mínimo 4% do faturamento em casos de infrações podem ser aplicadas pelas autoridades.
Até então, somente pequenas multas eram cobradas pelas autoridades de consumo do bloco. O objetivo da proposta é estender o cumprimento do direito do consumidor a serviços digitais.
Além disso, os consumidores teriam a possibilidade de uma informação pré-contratual e ao cancelamento de contratos no prazo de 14 dias. Na última quinta-feira, uma carta assinada por 37 artistas, escritores e ativistas mundiais foi divulgada. Ela pede uma investigação isenta e independente das mortes da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes.
Pamela Anderson, Gael Garcia Bernal, Danny Glover são algumas personalidades que assinam o documento.
Na carta, Marielle é considerada uma incansável e destemida defensora dos direitos dos afro-brasileiros, pessoas LGBT, mulheres e de comunidades de baixa renda.
Economia.
As novas taxas sobre o preço do aço importado para os Estados Unidos entram em vigor nesta sexta-feira. Porém, 7 países que são parceiros comerciais dos americanos estão fora desta tributação até 1º de maio. O Brasil é um deles.
O benefício foi concedido na quinta-feira. Segundo a Casa Branca, neste período, as decisões bilaterais sobre o assunto irão acontecer.
A tributação do aço importado foi anunciada por Donald Trump no início do mês. De acordo com ele, esta é uma forma de proteger a indústria americana.
A arrecadação com impostos, contribuições e outras receitas teve alta real, acima da inflação, de mais de 10,5% em fevereiro e chegou a 105 bilhões de reais.
Este é o maior valor para os meses de fevereiro desde 2015 e é o quarto mês consecutivo que a arrecadação federal tem crescimento real em comparação ao mesmo período do ano anterior.
A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Secretaria da Receita Federal.
Mais de 61 mil vagas de emprego formal foram criadas em fevereiro. Os dados divulgados nesta sexta-feira são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
O resultado é o melhor para o mês de fevereiro em 4 anos. De acordo com o ministro interino do Trabalho, Elton Yomura, estes resultados confirmam a recuperação econômica e a retomada dos empregos.
R$ 94 mil pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são convocadas pelo governo federal para fazer perícia médica.
Depois de receber a carta, o beneficiário tem até 5 dias úteis para agendar a perícia. Ela é feita pela Central de Atendimento da Previdência Social no telefone 135. Se a avaliação não for agendada, o pagamento fica suspenso até o convocado regularizar a situação.
As pessoas convocadas têm que comparecer ao INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, até o dia 13 de abril. A atitude do governo federal faz parte das ações do Pente Fino, realizada desde 2016.
Gastos do Brasil com a diabetes pode aumentar. A informação é de um estudo feito pela Universidade Britânica King's College com a Universidade de Göttingen, na Alemanha.
A pesquisa apurou dados de 180 países. Despesas com tratamento médico e impactos na atividade econômica foram levados em conta.
De acordo com o levantamento, os gastos do país com a doença foram de cerca de 190 bilhões de reais.
Segundo a pesquisa, esse valor pode chegar a 406 bilhões de reais até 2030, uma situação grave segundo a OMS e a Organização Mundial da Saúde.
Saúde.
Número de abortos cai no mundo. Em 20 anos, a taxa anual de abortos em regiões desenvolvidas foi reduzida consideravelmente, principalmente em países onde a atitude é legalizada.
De 46 casos, o número diminuiu para 27. Porém, em nações em desenvolvimento, a taxa ficou praticamente estável, caiu de 39 para 36 abortos por ano.
Os dados são de um relatório do Instituto Guttmacher, uma organização americana que tem parceria com a Universidade de Colômbia e com a Federação Internacional de Planejamento Familiar.
De acordo com o documento, foi na Europa Oriental que aconteceu a maior queda do número de abortos, uma vez que o uso de contraceptivos aumentou significativamente.
FAPCOM.
As inscrições para os cursos de extensão de 2018 da FAPCOM estão abertas.
De março a outubro, vários cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão oferecidos.
Para participar, você precisa se inscrever no site fapcom.edu.br. Lá, você também pode conferir a programação completa.
A nova edição do projeto Comunicadores do Futuro acontece em maio. O projeto traz inúmeras palestras, oficinas e bate-papo com profissionais de todas as áreas da comunicação.
Ele é voltado principalmente para os alunos do ensino médio que se interessam por este campo do conhecimento. Os estudantes que quiserem vir ao evento precisam se inscrever através do site da FAPCOM. Lá, eles também podem conferir a programação completa do projeto.
O Comunicadores do Futuro será realizado no dia 9 de maio, das 10 da manhã às 5 da tarde.
A nova edição da revista de comunicação da Paulus está disponível para consulta. Comunicação, desafios emergentes na América Latina é o tema deste periódico.
Para conferir todo o conteúdo da revista, acesse o site da FAPCOM. Na última terça-feira, dia 20 de março, aconteceu a quinta edição do Poros da Comunicação. Invasão da visão e a visão da invasão foi o tema do debate.
Se você não conseguiu acompanhar ao vivo, assista o programa no canal da FAPCOM no YouTube.
A coleção da FAPCOM de e-books aumentou. O novo e-book é Educação e Disciplina à Luz da Microfísica do Poder de Michel Foucault.
Ele está disponível para download no site da instituição.
Panorama.
Você está ouvindo a Rádio FAPCOM. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 6 da tarde.
Rádio FAPCOM.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, @RádioFAPCOM.
Rádio FAPCOM.
O som da comunicação.
Panorama.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Museu da Imigração Japonesa.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Tainá Guinelli e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil. O Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil foi inaugurado em 18 de junho de 1978. Pela Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. O local retrata e preserva a trajetória dos japoneses que vieram para o país em meados de 1890. Em 1.500 metros quadrados de área expositiva, mais de 97 mil itens são apresentados. Documentos, fotos, jornais, utensílios domésticos e vestimentas são alguns exemplos. Três andares são dedicados às exposições. Dois abordam temas como o Tratado de Amizade Brasil-Japão, a chegada dos primeiros imigrantes, núcleos coloniais e policultura. No outro, o foco são os 50 anos pós-guerra. O museu também conta com uma biblioteca e uma reserva técnica, local onde o acervo não exposto é conservado. Música. Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil está localizado no Edifício Bunkyo, na Rua São Joaquim, número 381, no bairro Liberdade, em São Paulo. O espaço abre de terça a domingo, da 1h30 às 5 da tarde. A entrada custa R$ 10,00 para adultos. Estudantes com carteirinha, crianças de 5 a 11 anos e idosos pagam R$ 5,00. Para saber mais, acesse museubunkyo.org.br, Bunkyo com K e Y, ou ligue 3209-5465 ou 3208-1755, ramal 117.
Pela cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
A bailarina, coreógrafa e educadora Angel Viana é homenageada pelo Itaú Cultural na primeira edição do projeto Ocupação do Ano. Com a entrada gratuita, a ocupação acontece até o dia 29 de abril. Fotos, documentos, vídeos e até os cadernos usados pela artista estarão expostos nas paredes do Instituto, que também sedia espetáculos de dança encenados pela própria Angel. A visitação funciona de terça a sexta, das 9 da manhã às 8 da noite, e de sábados, domingos e feriados, das 11 da manhã às 8 da noite. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, número 149.
Este é o último final de semana do aniversário do Memorial da América Latina. Até este domingo, o espaço recebe o Festival de Tacos e Ceviche, a Feira do Cordel e da Cultura Popular, as exposições Spaceland e América Flórida, além do show de Jorge Aragão e um domingo de jazz na rua. Você pode conferir a programação completa no site memorial.org.br. O Memorial da América Latina fica na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664.
Entre as estreias do cinema desta semana está o longa A Livraria. No drama, que se passa em 1959, Florence Green aposta tudo e resolve abrir uma livraria numa pacata cidade litorânea, na Inglaterra. Com o tempo, Florence começa a virar alvo da hostilidade da população local, que é muito retrógrada e desconfia de tudo o que ela faz.
Outra estreia é a biografia A Odisseia. O filme conta a história de Jacques Cousteau, sua mulher e seus dois filhos que vivem em alto mar no grande navio Calypso. Cousteau quer algo além da aventura e, graças à sua invenção de um escafandro autônomo que permite respirar debaixo d'água, ele descobre um novo mundo. Determinado em suas descobertas, não percebe que está afastando sua família de si. Seu filho o alerta para as consequências do seu trabalho e desse conflito nascerá uma cumplicidade capaz de salvar o planeta.
Esporte.
Essa semana aconteceu os jogos de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. Na terça-feira, o São Paulo recebeu o São Caetano no Morumbi. O tricolor paulista ganhou a partida por 2-0. Trellis e Diego Souza foram os autores dos gols.
Com o resultado, o time se classificou para a semifinal da competição. A equipe irá enfrentar o Corinthians.
Na quarta-feira, o Santos enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro. A partida terminou empatada em 0-0, mesmo resultado do jogo de ida. Desta forma, a classificação para a próxima fase da competição foi decidida nos pênaltis.
O Peixe levou a melhor, derrotou o adversário por 3-1. Gabriel, Arthur Gomes e Diogo Vitor converteram para o Santos e Jamie para os visitantes.
Na semifinal, o alvinegro praiano joga contra o Palmeiras.
Também na quarta-feira, o Palmeiras entrou em campo. O Verdão goleou o Novo Horizontino por 5-0. Bruno Henrique, Keno, William, Dudu e Papagaio foram os autores dos gols.
Com a vitória, o time também está na semifinal.
Na última quinta-feira, o Corinthians fechou a rodada das quartas de final da competição. A partida foi contra o Bragantino. O Timão venceu o jogo por 2-0. Sidney Clay e Maicon foram os marcadores.
No primeiro confronto, o Alvinegro perdeu por 3-2, mas, com a vitória, conseguiu garantir uma vaga na semifinal do Paulistão. O adversário da equipe será o São Paulo.
Na última sexta-feira, a seleção brasileira fez um amistoso contra a Rússia. O Brasil venceu a partida por 3-0. Miranda, Coutinho e Paulinho foram os autores dos gols que só saíram no segundo tempo.
A última partida da seleção antes da Copa da Rússia será terça-feira, dia 27. A equipe irá enfrentar a Alemanha em Berlim. O jogo é às 3h45 da tarde, horário de Brasília. Este será o primeiro encontro entre as seleções depois do 7-1 sofrido pelo Brasil na Copa de 2014. O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Samanta Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.